marchei para a França no dia 27 de maio de 1917.
Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém.
Eu tinha precisamente a impressão de uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
Esse morrer de medo, o médico podia detectar e detectava muitas vezes.
E haveria de certeza muita gente que há muito tempo não ia à igreja. Mas nestas alturas, o além, o medo, é natural.
Na emissão de hoje de 100 mil portugueses na Primeira Guerra, vamos falar do corpo e da alma dos homens que estiveram na Primeira Guerra Mundial. Vamos falar da assistência médica e sanitária e da assistência religiosa. Para conversar comigo estão dois investigadores, a professora Maria Lúcia de Brito Moura e o professor Luís Alves de Fraga. Têm um vasto trabalho publicado sobre as questões de Portugal e da Primeira Guerra. A professora tem um livro com um título muito curioso, um livro já de 2010, mas naturalmente atualíssimo, Nas Trincheiras da Flandres, com Deus ou sem Deus? Eis a questão. Primeira pergunta, foi de facto com Deus ou sem Deus que os nossos homens estiveram na guerra?
Bem, isso é difícil, eu não sei bem. Espero que eles pensassem que estavam com Deus e com certeza que alguns pensavam, até porque alguns viram que, ou pensaram que a guerra seria um serviço de Deus. Também foi isso. Deus estaria para os aliados, ou o bem estava pelos aliados e o mal estava pelos alemães. Uhum. Não é? E há até textos curiosos que falam precisamente nisso. Claro que não penso que esse problema se pusesse aos guerristas, aos que estavam ansiosos por entrar na guerra, e por isso não viam necessidade de os militares terem qualquer
acompanhamento
espiritual ou religioso, não é? Como é sabido, estava-se num tempo, desde 1910, de um certo confronto, que umas vezes se diluía mais, outras vezes era mais violento, entre o Estado republicano e a Igreja, não é? Porque o ideal republicano supunha, enfim, uma via para o progresso, e achavam que progresso e religião, sobretudo a Igreja Católica, eram incompatíveis. Daí que eles quisessem construir um Estado laico onde a religião
não entrava em circunstância.
Não entrava e a religião pertencia apenas ao domínio privado.
Mas nesta circunstância concreta, não é? Que é um período de exceção, período de guerra, o que é que se passou na realidade?
Desde 1910 já não havia capelães militares. Não é? Precisamente porque o Estado não se metia nessas coisas. Mas, agora, aquela população que estava mais interessada ou mais consciente das coisas começa a agitar-se e a dizer que queriam, e que neste caso em que o Estado exigia ou mandava para o sacrifício tantos soldados que podiam morrer, que era justo também que lhes fosse dada a possibilidade de eles terem com eles alguém que os acompanhasse na doença ou na morte, ou mesmo lhes desse outro tipo de assistência. É evidente que contra estas pretensões opunha-se um sector que talvez fosse minoritário, mas que era muito, muito aguerrido e que, uhum. E que fazia com que houvesse manifestações contra isso. Claro, alguns também temiam que a Igreja pretendesse reconquistar a influência que tinha tido noutros tempos. E possivelmente, e parece que sim, que Um pequeno grupo pretendia isso mesmo. Agora, a maior parte queria, para já, que fosse dada a possibilidade de irem capelães para a frente de combate. E, por isso, o cardeal patriarca Dom António Mendes Belo começou a fazer muito cordatamente, até porque pretendia e convinha à Igreja também que houvesse uma união sagrada, não é? Uhum. E começa, enfim, a pedir, incluindo até manifestantes perante o Presidente da República, que
para tinha fazer uma fama, pressão, não é?
Para fazer pressão, sim, senhora.
E acabaram por ir, de facto.
E acabou por ser regulamentada a ida de ministros de religião, quer fosse da católica, quer fosse da comunidade protestante, não é? Mas o decreto foi um pouco tardio, visto que foi só a 18 de janeiro de 1917, uns dias antes de sair o primeiro contingente. Uhum. Isto também não era de um dia para o outro,
claro,
que se podia organizar, até porque isso levava... Era preciso dinheiro. O governo não subsidiava, não dava a possibilidade,
de
não subsidiava.
Da
não, não, uhum. Pois eles iam na situação de voluntários e tinham direito a viagens, portanto, a transporte, a dormida, a comida, uhum, essas coisas assim, de resto, mais nada.
Professora, já vamos desenvolver. Uhum. Passava agora para o professor Luís Alves de Fraga e até os convido a conversarem um com o outro, porque têm investigado aqui esta época da Primeira Guerra Mundial. Portanto, se quiserem interagir, estejam à vontade.
Certamente,
mas,
com todo o gosto.
Eu perguntava-lhe, em relação ao tema que o traz aqui hoje, que é a assistência médica e sanitária, uhum, passou-se um bocado o contrário, não é?
Claro. Digamos que, do ponto de vista da assistência sanitária, pelo que existia em constância, e existe em constância, nas Forças Armadas e, concretamente, no Exército, porque existia, ela continuou a existir.
Sim, mas foi uma preocupação muito cedo.
Foi assumida muito cedo, isto é, foi assumida logo em 1916, após a declaração de guerra, a primeira legislação que há sobre esse assunto é de abril de 1916. Devo dizer que compreende-se que assim seja, porque temos um quadro de serviço de saúde sempre só estruturado para satisfazer as necessidades do momento, isto é, as necessidades da instrução normal
em
e
tempo de paz,
não é? da paz. Portanto, quando há guerra, há necessidade de se ampliar o corpo de apoio sanitário, começando pelo recrutamento de médicos, e foi o que aconteceu.
Foram muitos médicos.
Não foram só
médicos, não é? Mas os médicos.
Ao todo, eu posso dizer que o total de médicos são 380.
De diferentes especialidades?
Sim, de diferentes especialidades, embora o conceito de especialidade ainda não estivesse bem definido, sim, nesta altura. Portanto, digamos que havia médicos especialistas, mas a preocupação não era em ter especialistas, a preocupação era em ter generalistas que pudessem resolver os problemas de imediato, nomeadamente a figura do cirurgião, que era, uhum, muito importante, exatamente por causa das amputações que se tinham de fazer e as operações que se tinham de fazer nas situações mais graves.
Que apreciação global do estudo que fez é que nos pode trazer sobre a forma como funcionou esta assistência médica no teatro de guerra?
Do ponto de vista do apoio sanitário, eu direi que funcionou com a regularidade possível e a normalidade possível para a época. Talvez com algumas carências do ponto de vista medicamentoso, talvez com algumas carências do ponto de vista do material, uhum, sanitário necessário ao apoio. Do ponto de vista humano, funcionou como é comum, como era comum funcionar estes serviços durante uma guerra. E, que era, e como era comum, inclusive, nos hospitais ingleses, com os quais nós estávamos muito próximos e muito ligados.
Havia as linhas das aldeias, os depósitos de convalescentes, hospitais de retaguarda, hospitais de sangue, um hospital de doenças venéreas.
Exatamente.
Esta diferenciação corresponde aqui.
Corresponde
a última percebemos, mas...
Corresponde a escalões, de escalões de instalação dos respectivos apoios sanitários. Começa porque ao nível dos batalhões temos imediatamente aquilo que se designava por postos de socorros avançados. Um posto de socorro avançado tinha um médico e dois enfermeiros e quatro maqueiros. O maqueiro corresponde hoje ao auxiliar de enfermagem. Sim. Maqueiro porque também servia para trazer os feridos da frente, da imediata frente de combate, isto é, das primeiras linhas, a linha A, B e C.
De resto, o transporte fazia-se da frente para
trás. A retaguarda, não? Para a retaguarda, exatamente, para estes postos de socorros avançados, onde eram prestados os primeiros socorros pelos médicos. Depois existia o posto de socorro que estava já na linha das aldeias, ou seja, estava mais recuado, cerca de 1.500 metros da linha de fogo, que funcionavam como hospitais de primeira linha, esses sim, hospitais de primeira linha, montados em tendas e que davam a proteção possível em relação ao inimigo, davam a proteção possível, eram identificados com a respectiva Cruz Vermelha para não... tanto quanto possível não serem bombardeados, porque não, neste caso não é não se batem mortos, mas não se batem feridos. A ideia da guerra não é matar os feridos, a ideia da guerra não é essa. Infelizmente, cada vez menos a ideia é essa.
Mas isso tinha a ver com as convenções internacionais também, não é?
As convenções internacionais que protegiam todo o ferido. E, portanto, havia o posto de socorros, ao nível da brigada, que correspondia a um hospital já, e depois, para trás, já existiam as ambulâncias, as chamadas ambulâncias, que não têm nada a ver com a ideia do automóvel ambulância. Não, é um hospital, era um hospital já com uma dimensão bem mais significativa, com uma instalação mais segura, que poderia não ser tenda, mas ter um formato semicilíndrico na retaguarda. Essas ambulâncias, nós tínhamos quatro ambulâncias, com uma capacidade, por conseguindo, de internamento já maior e capacidade de fazer um tratamento melhor. Esgotava-se aí a capacidade de tratamento na primeira linha.
Depois
já
disso...
passava para a retaguarda, a completa retaguarda. E na completa retaguarda nós tínhamos os hospitais de sangue, que eram dois, e o hospital misto de medicina e cirurgia, e o tal hospital de doenças venéreas. Devo acrescentar, porque pode causar uma certa estranheza esta ideia das doenças venéreas. As doenças venéreas foram, ao longo dos tempos, em todos os tempos, uma das fontes de baixas dos exércitos.
Uma das maiores, não é?
Uma das maiores fontes. Era frequente rondar os 50% de doentes, de soldados doentes com doenças venéreas. Porque a doença venérea incapacitava muito, acima de tudo pela infecção que provocava, o aumento de temperatura, a dificuldade no andar, etc, etc. Portanto, era um homem abatido, que não servia para nada. E tinha de se ter um apoio sanitário muito específico para esse tipo de doente, para o recuperar tanto quanto possível para o combate.
E havia muito essa noção, porque o Hospital Português para Doenças Venéreas em França tinha uma capacidade de 1.000 camas.
1.000 camas, exatamente.
Que era muito, não é? Portanto, havia essa percepção clara, não é?
Claro, claro.
Professora Maria Lúcia Brito de Moura, estes homens, nestes cenários de guerra, de grande stress, portanto, de sofrimento físico, emocional, psíquico, precisavam, provavelmente, quase todos, se calhar até os não-crentes, de um apoio espiritual que acabaram por ter.
Acabavam por ter, embora tínhamos que ver que eram muito poucos os que foram Porque não puderam ir mais. Uhum. Portanto, numa primeira fase foram apenas 15. Eu estava aqui a ouvir o Sr. Professor Fraga a falar em 360 médicos e veja, eram apenas...
E 380.
E aqui eram apenas 15, era manifestamente insuficiente, porque havia muitos doentes nos hospitais, havia gente que teria que estar a prestar assistência no Porto de Brest aos que chegavam, porque os cerca de 50 mil militares que foram, não foram todos no mesmo, na mesma semana, nem no mesmo mês. Portanto, havia outros que foram repatriados porque vinham feridos. Quer dizer, eles tinham que estar em muitos sítios, não é? Pois havia a zona das trincheiras, havia a retaguarda e eles eram apenas 15.
Mesmo sendo só 15, eles, por exemplo, estavam nas trincheiras ou muito próximo das trincheiras?
Pois, também visitavam as trincheiras, mas era impossível estarem
não estavam
sempre,
lá, iam
sempre,
lá, não é?
Pronto, iam lá lá e vinham para a retaguarda, muitas vezes faziam a pé.
Se me permite acrescentar, de um relatório de campanha do 9 de Abril de um batalhão, eu posso recordar que houve um capelão que veio do quartel-general, que creio, da divisão, da segunda divisão, até às primeiras linhas para transmitir informações,
sim,
porque eles não podiam ser empenhados em ações de combate.
Pois, isso não.
Mas serviu de ordenança, digamos.
Prestaram, e perante aquele clima de medo e de fuga, eles procuravam. Então, eu sei um caso de um padre de Coimbra que ficava indignado porque ele era patriota, porque temos que ver que estes padres, mesmo sendo na maioria monárquicos, eram, e muitas vezes eles até se ofereceram para a França para não sofrerem aqui determinado tipo de enxovalhos que sofriam. E para falar nisto, desculpe,
diga.
É que os primeiros, o primeiro contingente que eu disse aqui, que foram sem qualquer capelão, depois constava que eles iam às igrejas. É natural.
Iam procurar.
Porque eram religiosos. Seja uma religião esclarecida, seja não esclarecida, mas tinham a sua religião e tinham medo de morrer, etc. Portanto, eles iam às igrejas, pediam aos padres franceses que os ouvissem de confissão. E os padres diziam: eu não entendo, não é? Os padres franceses começaram a aprender a língua portuguesa. Isto é só para se ver que até era uma situação assim dramática. Não é?
É possível perceber que estado de espírito levavam estes homens quando tinham a possibilidade destes encontros, destas conversas, em confissão ou não, com os capelães?
Eles iam, os capelães organizaram um serviço religioso, como faziam os ingleses. Sim. Os ingleses tinham à vontade, tinham capelães das diversas religiões e davam-se todos bem, sem problemas. E aqui tentaram fazer a mesma coisa e ao fim de uma luta, o fim de uma luta, que eu não vou estar aqui a esmiuçar, conseguiram fazer isso. E então, quando havia o regresso às trincheiras, porque eles não estavam sempre nas, sim, trincheiras, não é? Portanto, era mais ou menos 6-7 dias que vinham mais para a retaguarda. E então, quando regressavam as companhias, o padre dava a absolvição geral. Ou perguntava quem queria, até houve uma vez um caso de a companhia já estava formada para ir para as trincheiras, mas alguém disse assim: ainda não recebemos a absolvição. E então o oficial disse: quem quiser vai então, regressa, e todos foram. Portanto, veja, e haveria de certeza muita gente que há muito tempo não ia à igreja. Mas nestas alturas, perante a morte,
exato,
perante o além, o medo... É natural.
O não saber se voltava, não é?
Que eles fossem, porque também não perdiam nada, não é? E então o padre dava a absolvição com a condição de o soldado, no regresso, ir-se confessar. É claro que muitas vezes o soldado já não ia à confissão. Não é?
A preocupação era antes de ir para
claro,
as trincheiras,
a preocupação era,
com medo do que acontecesse.
Era não é? Evidentemente, na altura. Os padres, no geral, distribuíam medalhas, terços, mas também, por exemplo, um livro, um manual do soldado português. Até ao princípio houve assim uma polémica, porque o livro saiu, Manual do Soldado Português, e logo as autoridades disseram: não pode ser, porque nem todo soldado português é católico.
Uhum,
então eles tiveram
questão,
que pôr
é?
Um carimbo no livro Manual do Soldado Português Católico, e nas outras edições já saiu assim, Manual do Soldado Português Católico. Eu até poderia ler aqui um textozinho,
sim,
em que, mas,
se for
enfim,
pequeno, sim,
em que eles davam conselhos, e vinha com cânticos, uhum, mas enfim, dá conselhos e diz, o teu dever é amar a tua pátria, morrer, etc, etc, se for preciso. Embora o primeiro dever fosse para com Deus. E também eles eram convidados a preencher um formulário em que diziam que se declaravam católicos e, no caso de morte, queriam ter
um enterro católico.
Um enterro católico. Mas, em breve, alguns, enfim, com outras ideias, começaram a pensar em ocupar os soldados nos tempos livres. Porque era uma coisa que até espantava os ingleses. Porque é que o governo português não tinha pensado nisso? Nas horas de lazer, o que é que faziam os soldados? Iam para os estaminés, ver as francesas, fazer as suas compras. E então, até por uma questão de moralização, pensaram em criar uma casa do soldado. Depois criaram-se outras. E então a casa do soldado tinha fogões, eles pelo menos podiam estar num sítio quente, a preço módico, se podiam vender-lhes um chá, um café, um bolo. Tinham papel
para escrever
à família e tinham a ajuda do capelão. Aliás,
a ajuda do capelão para escrever.
Para poder escrever e ler-lhes as cartas.
E isso até, não é um apoio fizeram, pequeno, não
até
é?
Até fizeram cursos de alfabetização.
Uhum.
É interessante. Aliás, isso é mesmo dito, por exemplo, nas memórias do general Tamagnini, que ele, ao princípio, também estaria com uma certa relutância e acabou por pedir, até a pedido mesmo dos capelães ingleses, que fossem mais capelães. Mas o Norton de Matos também não estaria absolutamente contra. Mas ele dizia, se vocês soubessem o que me custou o decreto de 18 de janeiro, o que me custou que foi pressionado para não sair, não é? E, portanto, só depois com o Sidónio Paes e passados alguns meses é que saiu um novo decreto que alargava e então deu possibilidade a outros de irem e no fim da guerra estariam à volta de 30, 30 e tal.
Mas, portanto, não se tratava de um apoio meramente religioso,
sim,
não é?
Não. Eles foram autênticos psicólogos e, aliás, procuravam recolher roupas e até tiveram auxílio de uma freira que estava em Paris e ela recolhia roupas, recolhia alimentos, mandava compotas para os hospitais, para os doentes. Portanto, era uma pessoa muito enérgica, até comprava bicicletas para os capelães poderem andar de um lado para o outro, não com o dinheiro dela, eu também não chegaria a tanto, mas era com o dinheiro que ia daqui de Portugal, graças a uma subscrição nacional. E quem administrava tudo isso, quem administrava todo esse serviço, era uma comissão que funcionava no Patriarcado, chefiada mesmo pelo Cardeal Patriarca,
sim,
só para vermos a importância que o Cardeal e que os católicos, aqueles mais esclarecidos, estavam a este assunto do serviço religioso.
Só foram capelães, eram padres capelães?
Pois, eram capelães. Ah, havia também padres que iam no contingente geral, porque eles não estavam dispensados da mobilização. E então, alguns padres faziam parte. E daí que determinados indivíduos que estavam contra o serviço religioso lá diziam, não, mas eles também lá têm padres. Mas, claro, os padres andavam na altura a defender-se, não tinham possibilidade de ir para a retaguarda a dar assistência a quem caía
é?
Ferido.
Uhum.
Mas que eles davam, portanto, estes 15 padres também não tinham muita, não se podiam multiplicar. E então, organizavam-se grupos, às vezes, esses tais padres que tinham sido mobilizados, e até pessoas mais devotas, encarregavam-se de reunir, de rezar o terço, tinham mesmo esculturas, estatuazinhas, por exemplo, da Virgem Maria,
sim,
claro,
sim,
é natural, e também da Rainha Santa Isabel. Cresceu muito, aumentou
o
muito
culto.
O culto pela Rainha Santa Isabel, por um motivo que talvez desagradasse aos guerristas, é que a Rainha Santa Isabel é o anjo da paz, estava ligada à paz, porque no seu tempo, num tempo de guerra civil entre o marido, Dom Dinis, e o filho, ela apareceu, não é? Há aquele episódio dela ter feito a paz. E então o culto pela Rainha Santa aumentou muito.
Simbologia.
Também um outro culto que aumentou muito foi o do Santo Condestável,
Dom
Nuno Álvares Pereira. E não é por acaso que o culto de Dom Nuno Álvares Pereira é autorizado a partir de janeiro de 1918, mesmo pelo Papa. E olha, há um certo paralelismo entre o culto por Nuno Álvares e o culto pela Joana d'Arc, em França. Portanto, há uma grande ligação. Muitas vezes pensa-se que os católicos que eram contra a França, porque a França era anticlerical, mas havia outra França muito católica. E muitas vezes os oficiais que iam daqui, enfim, com o espírito de anticlericalismo, a pensar que em França o assunto de religião estava todo resolvido, e ficavam espantados quando viam as igrejas cheias. Claro, eles em França já tinham ultrapassado essa fase.
Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917.
Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém.
Eu tinha precisamente a impressão de uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
Professor Luís Alves de Fraga, humanizar a morte é uma frase que li, que escreveu, sobre o trabalho dos médicos em França. E nós, quando dizemos os médicos em França, estamos a dizer, bem, em Angola e Moçambique não havia médicos?
Havia
claro, também.
Claro que havia. Havia médicos nas campanhas, houve médicos nas campanhas africanas, de Angola e de Moçambique, especialmente em Moçambique, porque o contingente militar que foi enviado para Moçambique foi maior, e também devo dizer que a mortandade em Moçambique foi bem maior do que aquela que era expectável, por um lado, e por outro lado que era admissível na relação, na comparação com a mortandade de França.
Foi maior do que a de França?
Foi maior do que a de França, mas foi maior por doença.
Sim.
Porque a nossa tropa chegou a Moçambique, especialmente a Moçambique, e foi dizimada, o termo é dizimada, foi dizimada por doenças tropicais, particularmente o paludismo. O paludismo levou a que se verificassem
baixas
ao hospital quase imediatas. Houve homens que não chegaram sequer a pegar numa arma e que, por paludismo, baixaram imediatamente ao hospital. É preciso acrescentar que em França, porque França...
Mas em França também não foi propriamente em consequência de combates que morreram a maior parte dos homens. Foi também por doenças.
Não, foi por doenças. As doenças mais notáveis que mataram mais em França foram as infectocontagiosas. Morreram, estiveram em primeiro lugar, morreram 209 homens. 209 homens em 55 mil. É curioso, porque é pouquíssimo. Se compararmos com as mortes de África, então aí é abismal a diferença. Em segundo lugar estavam as doenças respiratórias. As doenças respiratórias, que tinham dois elementos que contribuíam para elas. Quando eram claramente identificadas com gases, eram mortes por gás, e por conseguinte não estão contabilizadas aqui, ou que eram doenças respiratórias, tuberculose, que podia ter sido provocada pela ação do gás. E aí já não há distinção.
Certeza, não é?
Temos 50 homens mortos. 50.
E com os gases?
Com os gases, isso morreram bastantes mais. Claro que o número de mortes por gás, por ação do gás, foi da ordem dos 2 milhares. O número de mortes total não foi tão excessiva quanto se possa pensar, porque andou na ordem dos 6 milhares de mortos. Portanto, incluindo mortes em combate e mortes por doença, em geral. E devo acrescentar que, um pouco ao que foi dito já no papel de apoio moral, o médico humanizou a morte exatamente não só porque tratava a doença, porque tratava o ferimento, mas porque dava apoio moral aos militares. Ouvia e, acima de tudo, dava-lhes uma coisa que ninguém mais lhes podia dar. Porque os homens chegavam exaustos, por exemplo, durante o mês de março de 1918, os homens chegavam a ir ao PCA, ao PSA, ou seja, ao posto de socorros avançado, pedir para dormir.
Portanto, o estado de exaustão era muito grande.
O estado de exaustão era brutal e eles davam-lhes 24 horas de descanso numa cama com lençóis lavados, numa maca com lençóis lavados, e os homens saíam novos, preparados para regressar às trincheiras.
Portanto, de alguma forma, os médicos encobriam a situação,
exatamente,
não é?
Exatamente. Por outro lado, eram eles que ouviam as queixas. E há aqui que levar em linha de conta que aqueles, para os mais idosos dos portugueses que ainda se recordam dos seus avós e de ouvir falar nos gaseados que tinham ataques de repente, que começavam a falar e a gritar no meio da rua, etc., exaltavam-se facilmente. Bom, atenção, isso tratava-se de stress pós-traumático. Era isso que eles sofriam, não era de gases.
E que sofreram muitos toda a vida,
sofreram,
não é?
Toda a vida. E que sofreram, começaram a sofrer em França. E que era o médico que os auxiliava exatamente nessas circunstâncias. Era o médico que os auxiliava porque, de alguma maneira, os afastava, podia afastá-los, tinha o poder de os afastar do terror. E isso era muito importante. Era uma forma de humanizar a guerra e humanizar a vida e a morte.
Em 13 de março de 1918, Jaime Cortesão, médico nas trincheiras, historiador, mas exato, médico nas trincheiras, escreveu o seguinte: como não veio gente de Portugal para substituí-los, nem eles vão de licença, nem tampouco chegam os grandes descansos compensadores que lhes têm prometido e todavia usufruem os outros aliados, entre os soldados lavra o descontentamento. Falemos claro, a revolta, como todos os dias nestes últimos tempos, eles afluem às centenas ao posto de socorros. Eu sei, eu tenho visto, com dor, a extrema miséria em que se arrastam, pálidos, magros, exaustos, os pulmões ruídos dos gases, os pés triturados das marchas, sem esperança nem apoio moral, arrastam-se sob o imenso fogo que tomba do céu e como uma legião miserável de abandonados. Nós, os médicos, conduídos, damos todos os dias dezenas de convalescências e baixas às ambulâncias. Logo, as fileiras definham e então vem a estranheza, as insinuações, as ordens dos chefes, para que sejamos mais cautelosos no afastamento dos doentes. Eu retirei este pequeno excerto justamente de um texto do professor Luís Alves de Fraga e era disto que estava a falar há instantes,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Portanto, eles tinham uma noção clara que, para além do médico que cura o ferimento,
o visível, também cura o invisível. Também cura o que somente é aparente. E o médico sempre teve e tem, continua a ter, um papel em campanha, um papel fundamental junto do soldado. É um papel que, se eu quisesse criar um certo ambiente de blague nesta nossa conversa, eu diria que é um papel sacristão do sacerdote católico ou não, do ministro de qualquer religião, tem junto do soldado. É porque, de facto, o soldado apega-se à sua religião, ao seu Deus, apega-se a ele porque tem uma coisa certa. É a morte, como qualquer mortal, mas ali tem mais certa, a morte.
E o medo, não é?
E o medo de morrer, o medo da morte. O medo
que está ali sempre à espreita.
É a grande companhia. É a grande companheira. Há um livrinho, que é O Bom Humor, no CEP do Mário de Carvalho, conta algumas historietas passadas nas trincheiras, e há uma delas em que um capitão passa revista aos seus homens nas trincheiras, porque ele conversa com um homem que estava de vigia à noite, tomar atenção à frente, e depois, logo quando o capitão sai, há um rebentamento naquela zona. E o capitão regressa ao ponto inicial para ver se aquele homem tinha sido morto. E não, ele tinha estado, estava de pé, estava... E diz, pá, não ouviste cair aqui uma granada? Ah, meu capitão, elas são tantas que um homem até as dá ao desprezo. Olha bem. Isto traduz o estado.
Humor em tempo de guerra.
Isto é um humor em tempo de guerra, mas traduz o estado de espírito destes homens, não é? O que nós podemos tirar desta piada, no fundo, é o que cada um sentia. É que elas eram muitas. Eram de facto muitas, e quando são muitas, as duas uma, ou se perde o medo, ou se morre de medo. Uhum. E esse morrer de medo, que o médico podia detectar e detectava muitas vezes, às vezes até nos maqueiros. O enfermeiro que toda a vida eu conheci, enfim, na minha curta vida então, nessa altura, mas conheci a ir à casa do meu avô militar da Grande Guerra, dar-lhe as injeções, o senhor Ricardo, que era um sargento enfermeiro, o senhor Ricardo era maqueiro durante a guerra. E no 9 de Abril, ele foi enterrado pela explosão de uma granada, ficou soterrado, e logo a seguir veio outra granada que o desenterrou. Portanto, aquele homem esteve enterrado, soterrado, e foi desenterrado novamente. Isto dá-nos a ideia...
A tua pessoa conheceu esse senhor.
Eu conhecia a brutalidade e de como é que se tinha de viver. Como é que alguém consegue viver nestas circunstâncias?
Professora Maria Lúcia de Brito Moura, há instantes já deixou no ar essa ideia, mas há tantas as comunidades religiosas misturaram-se. E era um bocado como estamos todos debaixo do mesmo chapéu. Houve momentos assim.
Pois, talvez não fosse tanto assim, porque no fundo
cada um tinha o seu credo,
pois,
claro.
Os católicos, o padre católico via no outro um concorrente. Por outro lado, os protestantes também achavam que era a oportunidade para conquistarem mais gente, mais fiéis, é evidente. Mas a comunidade protestante movimentou-se também para poder, precisamente porque via ali uma oportunidade, para poder mandar os seus representantes, os seus pastores para a França. E na altura até eles tinham autorização para enviar dois. O certo é que foi para a França um senhor que era pastor, Alfredo da Silva, e que pediu e conseguiu que os portugueses pudessem usar as instalações dos ingleses que tinham, era o Triângulo Vermelho, e começou a lançar, depois também foi um americano, o Triângulo Vermelho. Vejam, foi tão importante que em Lisboa até existe a rua do Triângulo Vermelho. Era da União das Juventudes Cristãs e chamava-se, e tinha o símbolo Triângulo Vermelho, vermelho porque o triângulo tem três lados e era o corpo, a mente e a alma. Isto mostra o caráter de educação integral que se pretendia, abarcando isso tudo. O dinheiro era dado muito pelas associações americanas. O Norton de Matos deu-lhes bastante apoio, depois o Sidónio não tanto, precisamente porque os católicos diziam, o que eles querem é conquistar adeptos, porque não há assim tantos protestantes na frente. Mas fizeram também alguma coisa.
Em França, professora, acabou por acontecer também, de acordo com o que li do seu trabalho, capelães portugueses acabaram a oficiar perante populações francesas, em colaboração com o clero local. Grupos de leigos franceses participaram na liturgia ao lado dos combatentes portugueses, cantando os mesmos cânticos.
Exatamente, o queremos Deus. Eles diziam em francês, no volontiário, e os portugueses cantavam, mas a música era a mesma. Os padres muitas vezes substituíam o clero, ou que já estava envelhecido, ou que tinha ido embora, e os franceses também assistiam a esses serviços religiosos. isso. Outra coisa curiosa era também, às vezes na mesma igreja, na mesma capela, oficiavam, havia ingleses e portugueses. Portanto, era uma forma também de se, de um encontro
aliados também
entre todos, pois, aliados e cada um na sua língua, não é? Uhum. Mas como nessa altura a liturgia até era em inglês, eles utilizavam muito essas igrejas, mas tinham, para lugares onde já não havia igreja ou capela, tinham uns altares móveis. Eles transportavam uma malinha, onde ia tudo o que era necessário, depois abriam a malinha
e ali e punham o altar. Ali e celebravam, não é?
Assim. Mas olha, veja aqui um republicano que era guerrista e que no fim diz assim: esta guerra foi no céu e na terra, nos mares e nas almas, a grande guerra de Deus. É interessante. Ele não pensaria assim
quem,
quando
quem
foi para lá.
Isso?
Isto foi poeta Augusto Casimiro. Uhum. E tem este texto que eu acho bonito, não é? Senhor Deus da minha terra e dos nossos destinos, aqui tua mão nos trouxe, tua mão, a guerra foi Deus que a quis. Estou a dizer, a pensar como ele pensaria.
Sim.
Para redenção nossa, redenção dos nossos erros, por espinhosos caminhos, dá aos filhos dos que sofreram para tua glória a alegria de uma pátria purificada e salva.
O Santo Cristo das Trincheiras ganhou um valor particularmente forte no que tem a ver com a devoção. Como é que nasceu o Santo Cristo das Trincheiras?
Portanto, os portugueses, quando chegaram lá, naquela zona onde eles tinham para uhum. defender, existia um Cristo, como tantos Cristos que havia pela França. Era um cruzeiro,
sim.
Simplesmente tinha também o Cristo, o crucificado, não é? E já tinham bombardeado ali à volta, portanto estava tudo em ruínas, e estava aquela cruz com o Cristo. Ora, é muito natural que aqui se começasse logo a falar em milagre, não é? Em milagre, daí a devoção. Portanto, era o Cristo de Neuve-Chapelle. E essas coisas depois eram contadas aqui em Portugal, não é? Havia a imprensa e uns acreditavam, outros não. E
por isso
o governo francês veio a dar esse cruzeiro e que está hoje na batalha, uhum. no ano de 1958.
Foi quando veio,
eu posso talvez acrescentar ao que foi dito o seguinte. Aquela região em frente de Lille, onde os portugueses estavam acantonados para combater, é uma região rica em cruzeiros, era rica em cruzeiros e é rica na sua prática religiosa, de modo que eles estavam semeados, os diferentes cruzeiros estavam semeados um pouco por toda a frente. Uhum. Calhou que na frente portuguesa, que foi atribuída aos portugueses pelos ingleses, estivesse lá um Cristo já bastante mutilado pelas granadas que iam rebentando, estivesse lá um Cristo que se manteve até ao fim naquela região. E foi esse Cristo que veio a ser oferecido, enfim, e que houve, de certo modo, alguma devoção ao Cristo das Trincheiras, mas, como em tudo na vida, quando se quer enaltecer, procura-se criar o mito.
E o
Cristo das Trincheiras é um mito, não é? É mais um mito do que uma realidade. É um mito criado a posteriori.
Mas, por acaso, a propósito disso, o Augusto Casimiro conta num dos seus livros que veio a Portugal numa dada altura e um primo lhe perguntou...
Veio em licença.
Perguntou-lhe, então contam aí umas histórias, é verdade que existe lá um Cristo assim? Ele disse, é. E o outro, e tu acreditas? Não, então eu vi-o. Disse assim, tu vens diferente, eu acho que tu já vens, já não é republicano. Não sou, mas olha, até vou mandar dizer uma missa por alma dos camaradas que morreram. Portanto, o primo ficou a pensar que aquele estava perdido para a República. É só para ver como muitas vezes se ligava estas coisas, não é? Um bom republicano não devia ser tão apegado. E possivelmente o Augusto Casimiro nem seria, mas depois ali, numa nova situação...
Contudo, todos os chefes republicanos deixaram que os seus filhos fossem batizados e que as suas esposas fossem à igreja, frequentar a igreja e ouvir missa, ou ouvir a celebração da missa aos domingos. Era frequente.
Pois.
Era o espírito da época.
Muito obrigada a ambos, professora Luís Alves de Fraga e professora Maria Lúcia Brito de Moura. Estiveram aqui a conversar sobre os temas que têm trabalhado relativamente à Primeira Guerra Mundial, hoje em particular sobre a assistência médica e a assistência espiritual, religiosa, aos nossos homens que combateram em França.
Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917.
Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém.
Eu tinha precisamente a impressão de uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.